Começa agora o programa de rádio DDD, Detalhes do Disco Dela. Apresentação, Sara Mascarenhas. Esse programa é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Frei Caneca FM.
Olá, ouvintes da Frei Caneca FM 101.5. Aqui eu, Sara Mascarenhas, mais uma vez, apresentando para vocês uma edição do DDD, Detalhes do Disco Dela. Para começar, eu peço licença para entrar na casa de vocês e trazer essas deidades, esse papo e falar de disco feito por elas. São cantoras pernambucanas, são 11 entrevistas incríveis e hoje a gente vai conversar com a coreógrafa, performer, percussionista, compositora e cantora Caetana, que traz uma trajetória marcada por muita iniciativa, expansão, dedicação e, acima de tudo, resiliência. A gente vai falar do disco inaugural Afro-Nordestina, que aparentemente conta também a história dessa artista, ou melhor, dessa artivista. Bem-vinda, Caetana!
Bom dia, Sara! Bom dia, pessoal da Frei Caneca! Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês para conversar um pouco sobre essa trajetória, né? É meu primeiro álbum e que assim seja, que a gente converse e se divirta, entenda, né, o processo artístico, mas também o processo humano desse álbum.
E é esse o mote do programa mesmo, perfeita essa sua colocação, porque falar dos discos das cantoras, das compositoras, instrumentistas aqui de Pernambuco, é falar sobre as suas trajetórias, é falar muito sobre o que as motiva, o que as move, né? Fazer arte, fazer música, é refletir, é provocar, é reproduzir as coisas da vida. E no seu disco está explícito que não dá para a Caetana cantar, expor seu corpo, sem falar das verdades, das dores e as perspectivas sobre esse corpo, sua existência.
Bloco pessoal. Quem faz parte dessa criação?
E aí eu vou fazer uma primeira pergunta, assim, só para a gente sentir essa potência que vem nesse disco. Que música do disco ilustra aquela ideia que a gente sempre fala, posso desenhar para você a minha realidade?
Tem várias faixas do álbum que ilustra, né? Até porque o álbum todo é... Ele tem essa perspectiva, essa proposta mesmo. Mas uma, ela é bem pesada, inclusive, é uma música que me incomoda bastante. Não Vai Dizer, é o título da música. Que passa, a letra, inclusive, dando spoiler, né, porque a gente vai falar da ficha técnica. Mas, dando spoiler, essa letra, inclusive, não é minha. Na verdade, é uma parceria. A gente juntou. Eu gostei tanto da letra. Eu senti tanto a letra, porque... apesar do álbum falar da minha realidade, também, nesse caminho, encontrou outras realidades que se parecem muito com a minha. Então, de certa forma, falou... Eu aproveitei, né, o ensejo para... buscar trazer para dentro, para perto, uma outra visão além da minha, porque apesar de ser artista, apesar de ser criativa, né, a criativa do álbum, a criativa do a pessoa à frente do processo criativo disso, aquilo me tocou e é uma parceira muito, muito próxima, que é a Jennifer Caldas. Ela também é da dança. E então a letra, a faixa Não Vai Dizer, trata sobre, além dos pesos que a gente carrega, os pesos individuais, os pesos que a gente, as dores que a gente tem no nosso dia a dia, a gente ainda tem que carregar o fardo da perda de corpos próximos, de corpos amáveis, corpos que estão, de certa forma, fazendo parte da nossa construção, né, da nossa, nosso dia a dia. E aí essa letra, ela traz isso, né, do quanto a gente está sendo nossos para esse sistema. Então, estrutura, a juventude periférica, a juventude favelada, né, de certa forma, a polícia não existe. Ela não existe. Fornecer serviço ao Estado, né, sendo dentro da sua conjunto, da sua... um pensamento branco, de um pensamento europeizado dentro de um consenso de colonização e etc, etc. Esse sistema busca, né, como a gente viu nos últimos anos dentro do processo do governo de Bolsonaro, que esse processo escravizatório, esse processo feminicida, etc, etc, ele não é um processo de agora, né? Ele vem de um legado aí, de uma história de cidade. Então, quando a gente fala do genocídio preto, a gente sabe de quem a gente está falando, né? É isso.
E é mais do que importante a gente também lançar luz sobre essas questões, não só sobre as conquistas, mas as dores também serem exaltadas a ponto delas serem vistas e a gente consiga transformá-las, né, Caetano? Eu acho que é muito sobre isso que você também trata, né? De não basta a gente só saber, né? O que que a gente faz com, né, com esse conhecimento? O que que a gente faz com essa informação? Eu pesquisei bastante as suas entrevistas, porque eu tinha assistido já a recente entrevista que você fez para o BR-101.5 aqui na Frei Caneca, com a Gabriele Alves, mas a entrevista para o JC também me chamou muita atenção. Você falou que você foi para o Sudeste para buscar um espaço maior de atuação como artista. E eu tenho, nessa minha andança pelo mercado da música, pelo esse contexto das mulheres na música, eu tenho visto algumas cantoras do Norte, especificamente, do Nordeste, falando muito sobre o fato de ter vindo morar em São Paulo e conseguir um espaço para construir a própria carreira, mas a importância também de estabelecer uma ponte entre o local de onde veio para poder trazer outros artistas, para poder ampliar essa visibilidade para os artistas do território de onde veio, de onde vim, né? E aí eu te pergunto, como é que é para você viver nessa integração e buscar isso nesse espaço tão deslocado que é o que você tem se proposto?
Ele não é de agora, eu sempre ouvi isso. Sempre ouvi de outros artistas, quando eu estava sonhando em ser artista, quando eu estava projetando na minha cabeça, já tinha grandes referências. E aí eu ouvi, mas não é fácil. E é tanto que essas pessoas não vivem de arte hoje. Hoje as minhas referências hoje não vivem de arte, não estão... quer dizer, abre aspas muito grandes. Porque se você nasceu num lugar privilegiado, se você nasceu em uma relação de contexto de possibilidades reais, efetivas, a gente vai ter aí, sim, pessoas vivendo de arte. Posso citar várias. Mas aquelas que são minha referência, periferia, da favela, elas não vivem de arte. Então, é como eu estou te falando, o processo sistêmico em relação ao genocídio preto não é só a morte de corpos pela polícia, é também o epistemicídio, né? Tirar da gente a nossa inteligência, tirar do corpo preto indígena a inteligência dessas pessoas, porque quem vive de arte no Brasil são pessoas brancas. Eu não conheço pessoas pretas, minhas próximas, que vivem de arte no Brasil. São as mesmas pessoas que estão sempre dentro desse lugar, até porque o álbum se chama Afro-Nordestina, né? Então fala de um contexto meu dentro da realidade do Nordeste, de corpos dissidentes. Então negar esses corpos é se negar, sabe? Até porque o Brasil, dentro do seu discurso, fala que poder emana do povo, né? Então, na verdade, a gente sabe que vai por um caminho muito outro que não este. A gente não tem poder de escolha nesse país. A minha vivência no Sudeste foi realmente e tem sido muito aguerrida, assim como foi de vários artistas e tem sido de vários artistas que se se colocam, principalmente quando são artistas pretos, principalmente quando são artistas LGBTQIA+, pesando muito para os corpos travestis. Eu não cheguei com um corpo transicionado no Sudeste. Esse corpo travesti, ele era um corpo muito mais dentro do que fora. Então eu cheguei com um corpo masculinizado mesmo, lida como um homem. E isso abre mais portas, né? De certa forma, a minha travestilidade, ela foi uma construção minha comigo mesma. Porque estar junto da família, uma família cristã, ainda que candomblessista, ainda que umbandista, o cristianismo fala muito alto, né? No Nordeste, esse peso do ser cristão, ele é maior. Então, tudo vai de encontro com a Bíblia, com os poderes que Deus dá aos héteros. Então, ser uma travesti no Nordeste, naquela época, eu não podia. Eu não podia na infância, não pude na adolescência, e aí, na fase adulta, eu saindo de perto da minha mãe, da minha mãe não, né? Minha mãe faleceu fazem mais de 18 anos. Mas saindo de perto do seio familiar, eu acho que a minha alegria, naturalmente, na infância e na fase de adolescente, quando eu estava descobrindo coisas, me deram forças para chegar no Sudeste, me deram forças para falar de cultura tradicional, né? Falar de cultura que chamam de cultura popular. Mas quando eu fui vendo as dores e a malícia por dentro disso, desse sistema, eu fui perdendo meio que as forças nesse sentido. E o que me deu gás, de certa forma, foi aceitar e conviver com minha travestilidade. Então, assim, o Sudeste, ele é muito perigoso para quem não tem essa força toda, porque você precisa ter bastante referências no sentido de quem você está perto. E foi muito isso também, eu dei muita sorte de saber fazer muita coisa e ser essa pessoa de prestígio intelectual, digamos assim, ser notada, talvez pela forma de se expressar, pela educação, enfim. E as pessoas abrirem portas, me apresentarem, dizerem quem eu sou e enfim, me conhecerem de outras situações e me indicarem. Mas quem me mantém e me manteve no Nordeste, no Sudeste, e até hoje, até agora no Nordeste também, estou aqui em Recife, né? É a minha travestilidade, porque é tudo muito adoecedor. Você vai entrando e mexendo com coisas muito doentes. As pessoas estão doentes, o sistema é doente, o sistema capitalista é doente. Mas não posso negar que também tenho forças espirituais aí envolvidas, que é a força de Exu, que é a força dos meus ancestrais. Acredito muito nisso, sinto muito isso. E sou grata. É um privilégio estar sendo notada, de certa forma, sabe? Ser reconhecida, ter o aporte do sistema, né? Olhando para um corpo travesti, reconhecendo que é um corpo e tem uma proposta relevante para a sociedade, etc. Como se. Mas é muito isso, assim, é como se as outras e os outros corpos não tivessem. É tipo, você passa a título de aceitação, sabe? Você tem que ser aceita para poder, né, ser aprovada, de certa forma, nesse espaço.
DDD. Apresentação, Sara Mascarenhas.
Bicha treme terra, bicha treme terra.
Bicha, bicha, bibi, bicha, bicha, bibi, bicha, bicha, bibi, bicha. Bicha, bicha, bibi, bicha, bicha, bibi, bicha, bicha, bibi, bicha,
bicha.
Querem me matar, querem me matar, querem tirar minha saúde, só que eu não vou deixar. Querem me matar, querem me matar, querem tirar minha beleza, só que eu não vou deixar.
Querem.
Bicha, bicha, bibi, bicha, bicha, bibi, bicha, bicha, bibi, bicha.
Bicha treme terra, bicha treme terra.
bicha treme terra, bicha treme terra.
Vai mexer essa bunda, eu quero ver mexer a perna,
bicha treme terra.
Quero ver mexer a bunda, vai, mexe essa perna, bicha treme terra. Bicha, bicha, bibi, bicha, bicha, bibi, bicha, bicha, bibi, bicha,
bicha treme.
Bicha, bicha, bibi, bicha, bicha, bibi, bicha, bicha, bibi, bicha, bicha,
bicha,
bicha,
bicha,
bicha, bicha,
bicha treme, bicha treme, treme, bicha treme, bicha treme, treme.
Vai mexer essa bunda, eu quero ver mexer a perna,
bicha treme terra.
Quero ver mexer a bunda, vai, mexe essa perna, bicha treme terra.
Bicha treme, bicha treme, treme, bicha treme, bicha treme, treme.
Bicha, bicha, bibi, bicha, bicha, bibi, bicha, bicha, bibi, bicha. Bicha, bicha, bibi, bicha, bicha, bibi, bicha,
bicha,
bibi, bicha,
bicha.
Bicha treme, bicha treme, treme, bicha treme, bicha treme, treme,
bicha, bicha. Preste muita atenção no que está dizendo, e mesmo que sua língua esteja doendo, não abaixe a cabeça para o capataz. Um tiro no algoz não queira errar jamais. Não queira errar jamais.
Rendido.
Que não está
rendido. Usted que não está rendido. Usted que está hasta las cuevas del gobierno. Y se cansó de que lo traten como un pelotudo. Y tiene miedo. Casquen en la jeta. Preso.
preste mucha atención, a lo que está diciendo.
Mucha atención a lo que está diciendo.
No tengas miedo al capataz.
No le bajes la cabeza al profesor.
No le bajes la cabeza al pastor.
No le bajes la cabeza al dictador.
Pues un tiro en el verdugo no querrá cerrar jamás.
DDD. Apresentação, Sara Mascarenhas.
Que delícia, gente. Voltamos depois de escutar esse bloco musical estouro. E eu, Sara Mascarenhas, estou aqui com a Caetana, apresentando DDD, detalhes do disco dela, na Frei Caneca. Vocês escutaram Rendido, faixa 6 do disco, Coisa de Travesti e Bicha Treme Terra.
Bloco Memorial. Quando e onde a obra se cria?
Caetana, você falou uma coisa muito interessante. Eu nem estava no meu roteiro aqui, mas é muito interessante essa última fala sobre aprovação, porque a gente, na adolescência, é isso que a gente faz, né? Busca por autoafirmação, novas referências, descolados, nossas grandes referências, que são pai, mãe, padrinho, essas figuras, né? Para poder se autoafirmar, né? Então, a rebeldia da juventude, ela vem dessa necessidade de você criar a sua identidade, se autoafirmar e não precisar de ninguém valide essa sua identidade, né? Mas a gente, no mercado de trabalho, exatamente como você falou, esse sistema capitalista adoecedor e doente, ele faz com que a gente busque o tempo inteiro por essa aprovação, por essa afirmação do que vem externo, né? Muito bom escutar isso, porque não adianta, a gente pode amadurecer, a gente pode estar bem resolvida, a gente pode estar com a espiritualidade em dia, a terapia em dia, o corpo em dia, tudo em dia, mas a gente sempre tem esse lugar de precisa ser validado por alguém, e geralmente o validador maior é um homem branco, cis, hétero, e é foda.
É.
Caetana, a última pergunta desse bloco, pra gente puxar música, é... Você exalta em várias entrevistas o fato do seu disco ter sido feito por muitas mãos. Fazer junto, para mim, na minha leitura, também é um ato político diante de tanta discriminação, diante de um sistema doente que nos individualiza, nos coloca em estado de competição o tempo inteiro. É um ato político diante de tanta discriminação que as pessoas trans sofrem, as LGBT, mulheres, pessoas negras, indígenas. Para você, fazer esse disco dessa maneira é uma construção política... Não, é uma construção política que se baseia na vida da comunidade periférica, sendo lida de maneira marginalizada por ser trans?
Você tá dentro de uma leitura que eu pratico, que eu concordo com você, né? Que é esse viés da comunidade como um poder político mesmo. Eu concordo contigo. Me perdi um pouco na resposta. Mas é isso, eu concordo contigo de que é isso. É um poder político, é um caminho, é um viés político. Até porque nós somos corpos políticos, né? Então, quanto mais pessoas próximas, mais corpos políticos estão colaborando com o contexto. Esse álbum, ele tem um lugar muito, eu digo que diferenciado, porque assim, com grana, né, a gente trabalha, passei um tempo trabalhando, e aí eu adquiri os equipamentos, eu estava estudando música por conta própria, nunca, não sou especialista técnica, eu sou mais intuitivista mesmo, vou lá pelo intuitivo, pelo ouvido, eu sempre ouvi música, eu cresci no ambiente musical, o terreiro é um lugar musical, do tambor, das vozes, das palmas, da percussão corporal, da percussão, da comoção, do grito, enfim, do grito espiritual, da incorporação, enfim, tudo para mim isso é música. Eu tô dentro desse lugar da música que passa por vários lugares. Eu não construí na minha cabeça a música com um corpo binário. Para mim, a música não é um corpo binário. Assim como a sociedade não deveria ser um corpo binário. Mas, ou deveria também ser, porque cada corpo é um corpo, né? Em relação a corpo humano, a gente sai de música. Mas, em relação à música, quando esse álbum foi feito, eu pensei nas condições, né, que eu tinha, na realidade, e nas condições mesmo. E aí fui trazendo para perto o que eu fui visualizando. Eu sempre fui muito, fui muito estratégica. Sempre fui muito organizada em relação a conceber ideias. E deu certo porque veio daí, dessa organização. Eu me organizei, economizei grana, juntei grana e comprei equipamento e gravei eu mesma e masterizei. Depois passou por um processo de remasterização, porque é isso, o que era bom, o que eu achava bom, poderia ficar melhor. E aí acreditei na pessoa que disse que poderia ficar melhor e ficou realmente melhor, porque a pessoa já tinha mais experiência no cenário. E inclusive foi o Jefferson, lá de Osasco, que fez a remasterização. E é isso, assim, mas isso bruto mesmo, quem fui eu, Nila, que vem a ser a pessoa que eu tenho que chamar de irmã. A gente não tá bem, e também tudo bem, nesse sentido de que amores, eles não têm que ser forçados, né? Então, para mim, hoje em dia, a ligação do que é amor vem desse processo da existência e das trocas reais, assim. Eu não sou uma pessoa que troca pouco amor. Eu não gosto do pouco amor. Eu gosto do muito amor, porque eu dou muito amor. Então, gosto do muito respeito, gosto do... Eu não cobro, mas eu aguardo, sabe? Quando eu vejo que não tá chegando, eu digo, olha, para aí, parou. Por isso que eu digo que eu sou forçada a ter que chamar de irmã, porque a gente nasceu juntas, ainda mais gêmeas. É isso. Contudo, essa pessoa fez parte do processo, né? Nila fez parte do processo de algumas músicas, compondo alguns arranjos, fazendo feat, também produtora do álbum, produtora do álbum, e tem outras mãos, a gente vai falar aí disso, né, logo mais, mas para mim é sim, esse processo dos corpos estarem junto é uma proposta política, com certeza.
Fala pra gente aí, como é que foi essa construção, como é que você entende esse disco, já que a gente acabou de falar sobre esse contexto dos corpos.
Eu percebi que eu fui mudando respeito ao pensamento, o caminho do pensamento sobre o disco. Hoje eu vejo ele como uma arma. Ele pra mim já foi um lugar de ludicidade, já foi um lugar de autoafirmação, uma bibliografia, de certa forma, mas hoje, para mim, ele é uma arma. Porque é isso, o álbum, ele descreve vários processos assim, meus, e do que eu sinto do Nordeste, do que eu sinto por ser uma travesti, do que eu sinto por ser preta, do que eu sinto por ser candomblessista, do que eu sinto por ser... por ter um pênis, ser mulher, do que eu sinto, como as pessoas veem meu corpo, como elas me veem, como elas querem que eu esteja, do como os cristãos querem que eu esteja, do como os bolsonaristas querem que eu esteja. Enfim, tem uma narrativa muito grande, assim, só que as letras eu vi vários pensamentos, pedaços de pensamentos que existem na música, que são, de certa forma, muito fortes, assim, Hoje é domingo e eu quero sentir, é domingo e eu quero dançar, quero estar bem, quero viver, permanecer na paz de Oxalá. Dançar pra mim é meu processo terapêutico, meu processo de esvaziamento. Eu consigo ver terapia só como um encontro de pessoas que vão te analisar, o analista, etc. A dança pra mim tem sido esse lugar de esvaziamento. Quando eu danço, eu consigo transcender. Eu consigo transcender uma alegria que eu não consigo no dia a dia, sabe? Eu não consigo, diante tanta maldade, diante tanta tantas questões que enfraquecem a comunidade, que enfraquecem a relação do bem-estar, da saúde mental, etc, etc. No dia a dia eu não consigo emanar um sorriso verdadeiro sem que essas coisas que eu estou falando agora, elas atrapalhem, sabe? Então, para mim, dançar é o momento que eu consigo colocar esse sorriso verdadeiro para fora, que é quando eu encontro o ritmo, a melodia, as coisas que a música consegue proporcionar, sabe? Então, é justamente isso. Tem trechos de conversas minhas, de pensamentos meus, dentro de um processo artístico que virou música. Então, o álbum, para mim, hoje, agora, nesse momento, é uma arma, porque ele consegue, as músicas conseguem falar exatamente do que é que eu sinto, assim, sabe? Quando tudo se completa, rendido, fala desbocadamente o que são, como são as coisas, do nosso ponto de vista, do ponto de vista periférico, do ponto de vista ativista de esquerda, preta, sabe? Então é muito isso, assim, muito sem filtro, sabe? Então por isso que pra mim é uma arma, porque nem todo mundo tá preparado pra ouvir coisas sem filtro, né? Nem todo mundo quer ouvir as coisas nua e crua. Então, o álbum vai estar falando de pênis, em coisa de travesti, vai dizer que o problema de eu ter um pênis não sou eu ter um pênis, é você querer interferir na minha relação com meu pênis. É um pênis feminino, é a piroca. Pra mim é a piroca, não é o pênis, né? Então, eu vou falar disso de várias formas e as pessoas vão dizer, ah não, mas dá tudo no mesmo. Pra você, é a sua leitura de mundo. Então, eu como artista, eu como pensadora e como artivista, tô trazendo a minha narrativa, né? Tô trazendo o que eu acredito humanamente e aí transformo isso artisticamente. Que bom que soou bem, eu gosto da música, é uma das músicas que eu mais gosto. Porque tem melodia, tem ritmo, tem balanço, tem, sabe, tem swing e tem esse quê jovial também, afoito, né, de embater. Mas é isso.
E aí, a última pergunta desse bloco político que eu tenho feito para todo mundo. A gente não tem como não falar do governo que acabou de acabar, bolsonarista, que destruiu a cultura, destruiu a educação, destruiu a saúde, matou muita gente. Mas agora a gente começou o ano com muita esperança. Festival do Futuro, Lula no governo, Margareth Menezes trazendo o Mink de volta. Temos aí alguns entraves com o Paulo Gustavo, mas a perspectiva é de florescer.
Nossa, né? Seria doida se eu dissesse que não.
Representada nesse novo contexto?
Eu tô super me sentindo representada. Não tem outra forma de dizer que não ser gritando. Uhul! Que bom! Estamos de volta! Meu Deus! Oh God! Oxalá, te amo! É isso! É uma loucura, mas é realidade. É realidade esse contexto de festejar, né? A gente, até o momento em que a gente se encontra festejando é porque o negócio tava muito ruim, viu? Tava muito ruim, porque, olha, eu não sou do tipo de pessoa que torce para as pessoas se ferrarem no que elas fazem, não. E até tossi, porque não, a gente já conhecia quem era aquela figura, mas eu tossi para o governo, para ele fazer pelo menos alguma coisa boa, acreditando que sempre quem se fode somos nós, pessoas pretas. Se tá ruim para o Brasil, vai ficar pior para as pessoas pretas, periféricas, faveladas. Então a gente, quem não torceu, quem for preto e periférico e favelado e não torceu, menos a figura é tipo assim, acreditar na própria sabotagem, né? Fazer construir seu próprio túmulo, o buraco do seu caixão. Mas ele é tão ruim, ele é tão ruim, ele é tão perverso, ele é tão, sabe, que depois do meio do mandato para o final, eu já estava torcendo para que ele morresse, assim. Eu queria matar ele, sabe? Eu queria. Eu peguei um Uber ontem, ele dizendo assim: eu vi Bolsonaro quando ele veio aqui pro Recife e a minha mãe morreu de Covid. Eu quase jogo o carro em cima dele. Eu disse: moço, por que você não fez? Eu tinha feito. Eu tinha feito. A gente tá falando numa rádio aqui. Mas é isso, assim. Não, a gente não consegue mais lidar com esse puritanismo cristão em que as pessoas só nos fazem mal e a gente não pode fazer de volta porque Deus tem um propósito na nossa vida. Deus está vendo o que a gente está fazendo. Deus. Sabe, assim, eu não consigo levar uma tapa sem devolver a tapa, porque, como eu falei, eu sou muito amorosa, eu entrego muito amor. E não tem a ver com. Esqueci até a palavra. Entendeu? Sim. Sinto que a gente está sendo muito educado e a sempre se curvar quem deu primeiro e enfim, só brigadores quando, não lembro se é quando não quer, dois não brigam, exatamente.
É
Eu não
quando não
acredito
quer, dois
muito
não
nisso, não.
brigam.
Eu gosto da briga como lugar de resolução, porque se tá brigando é porque tem alguma coisa errada, entendeu? Para mim, o ponto de vista. É isso. Eu não tô brigando. Marcos ali. Tá, você escolhe mais melhores coisas para serem ditas. Mas. Mas eu diria isso como estou dizendo agora. Para mim não é uma questão, assim. Eu sinto que o amor ele tem que prevalecer sempre. Mas como Nina Simone falou, quando o amor não estiver sendo servido à mesa, se levante dela. E é o que eu faço. Sabe? Seja isso brigando, seja isso esquecendo das pessoas, distanciando, lá, 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 lá. Estou disposta. Eu acho que é isso. A gente tem que despertar desse Gonçalves dentro da gente.
Boa, 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 arrasou. E agora a gente vai de mais música e a gente já volta com o Caetano aqui para contar da ficha técnica. Bora de música! Que delícia, gente! Voltamos depois de escutar esse bloco musical estouro. E eu, Sara Mascarenhas, estou aqui com a Caetana apresentando o DDD, detalhes do disco dela, na Frei Caneca. Vocês escutaram Rendido, faixa 6 do disco, Coisa de Travesti e Bicha Treme Terra.
Bloco Memorial. Quando e onde a obra se cria?
Caetana, você falou uma coisa muito interessante. Eu nem estava no meu roteiro aqui, mas é muito interessante essa última fala sobre aprovação, porque a gente, na adolescência, é isso que a gente faz, né? Busca por autoafirmação, novas referências descoladas, nossas grandes referências, que são pai, mãe, padrinho, essas figuras, né? Para poder se autoafirmar, né? Então, a rebeldia da juventude, ela vem dessa necessidade de você criar a sua identidade, se autoafirmar e não precisar de ninguém valide essa sua identidade, né? Mas a gente, no mercado de trabalho, exatamente como você falou, esse sistema capitalista adoecedor e doente, ele faz com que a gente busque o tempo inteiro por essa aprovação, por essa afirmação do que vem externo, né? Muito bom escutar isso, porque não adianta, a gente pode amadurecer, a gente pode estar bem resolvida, a gente pode estar com a espiritualidade em dia, a terapia em dia, o corpo em dia, tudo em dia, mas a gente sempre tem esse lugar de precisa ser validado por alguém, e geralmente o validador maior é um homem branco, cis, hétero, e é foda.
É.
Caetano, a última pergunta desse bloco, pra gente puxar música, é... Você exalta em várias entrevistas o fato do seu disco ter sido feito por muitas mãos. Fazer junto, para mim, na minha leitura, também é um ato político diante de tanta discriminação, diante de um sistema doente que nos individualiza, nos coloca em estado de competição o tempo inteiro. É um ato político diante de tanta discriminação que as pessoas trans sofrem, as LGBT, mulheres, pessoas negras, indígenas. Para você, fazer esse disco dessa maneira é uma construção política. Não, é uma construção política que se baseia na vida da comunidade periférica, sendo lida de maneira marginalizada por ser trans.
Você tá dentro de uma leitura que eu pratico, que é, eu concordo com você, né? Que é esse viés da comunidade como um poder político mesmo. Eu concordo contigo. Me perdi um pouco na resposta. Mas é isso, eu concordo contigo de que é isso. É um poder político, é um caminho, é um viés político. Até porque nós somos corpos políticos, né? Então, quanto mais pessoas próximas, mais corpos políticos estão colaborando com o contexto. Esse álbum, ele tem um lugar muito, eu digo que diferenciado, porque assim, com grana, né, a gente trabalha, passei um tempo trabalhando, e aí eu adquiri os equipamentos, eu estava estudando música por conta própria, nunca, não sou especialista técnica, eu sou mais intuitivista mesmo, vou lá pelo intuitivo, pelo ouvido. Eu sempre ouvi música, eu cresci no ambiente musical, o terreiro é um lugar musical, do tambor, das vozes, das palmas, da percussão corporal, da percussão, da comoção, do grito, enfim, do grito espiritual, da incorporação, enfim, tudo para mim isso é música. Eu tô dentro desse lugar da música que passa por vários lugares. Eu não construí na minha cabeça a música com um corpo binário. Para mim, a música não é um corpo binário. Assim como a sociedade não deveria ser um corpo binário. Mas, ou deveria também ser, porque cada corpo é um corpo, né? Em relação a corpo humano, a gente sai de música. Mas, em relação à música, quando esse álbum foi feito, eu pensei nas condições, né, que eu tinha, na realidade, e nas condições mesmo. E aí fui trazendo para perto o que eu fui visualizando. Eu sempre fui muito estratégica, sempre fui muito organizada em relação a conceber ideias. E deu certo porque veio daí, dessa organização. Eu me organizei, economizei grana, juntei grana e comprei equipamento e gravei eu mesma e masterizei. Depois passou por um processo de remasterização, porque é isso, o que era bom, o que eu achava bom, poderia ficar melhor. E aí acreditei na pessoa que disse que poderia ficar melhor e ficou realmente melhor, porque a pessoa já tinha mais experiência no cenário. E inclusive foi o Jefferson, lá de Osasco, que fez a remasterização. E é isso, assim, mas isso bruto mesmo, quem fui eu, Nila, que vem a ser a pessoa que eu tenho que chamar de irmã, a gente não tá bem. E também tudo bem nesse sentido de que amores, eles não têm que ser forçados, né? Então, para mim, hoje em dia, a ligação do que é amor vem desse processo da existência e das trocas reais, assim. Eu não sou uma pessoa que troca pouco amor. Eu não gosto do pouco amor. Eu gosto do muito amor porque eu dou muito amor. Então, gosto do muito respeito, gosto do... Eu não cobro, mas eu aguardo, sabe? Quando eu vejo que não tá chegando, eu digo, olha, para aí, parou. Por isso que eu digo que eu sou forçada a ter que chamar de irmã, porque a gente nasceu juntas, ainda mais gêmeas. É isso. Contudo, essa pessoa fez parte do processo, né? Nila fez parte do processo de algumas músicas, compondo alguns arranjos, fazendo feat. É também produtora do álbum, produtora do álbum. E tem outras mãos, a gente vai falar aí disso, né, logo mais. Mas para mim é sim, para mim é sim. Esse processo dos corpos estarem junto é uma proposta política, com certeza.
Fala pra gente aí, como é que foi essa construção, como é que você entende esse disco, já que a gente acabou de falar sobre esse contexto dos corpos.
Eu percebi que dando respeito ao pensamento, o caminho do pensamento sobre o disco. Hoje eu vejo ele como uma arma, ele pra mim já foi um lugar de ludicidade, já foi um lugar de autoafirmação, uma bibliografia, de certa forma, mas hoje, para mim, ele é uma arma. Porque é isso, o álbum ele descreve vários processos assim, meus e do que eu sinto do Nordeste, do que eu sinto por ser uma travesti, do que eu sinto por ser preta, do que eu sinto por ser candomblessista, do que eu sinto por ser... por ter um pênis, ser mulher, do que eu sinto, do como as pessoas veem meu corpo, como elas me veem, como elas querem que eu esteja, do como os cristãos querem que eu esteja, do como os bolsonaristas querem que eu esteja. Enfim, tem uma narrativa muito grande, assim, você vai ouvir vários pensamentos, pedaços de pensamentos que existem na música, que são, de certa forma, muito forte, assim, hoje é domingo e eu quero sentir, é domingo e eu quero dançar, quero estar bem, quero viver, permanecer na paz de Oxalá. Dançar, para mim, é meu processo terapêutico, meu processo de esvaziamento. Eu consigo ver terapia só como encontro de pessoas que vão te analisar, o analista, etc. A dança, para mim, tem sido esse lugar de esvaziamento. Quando eu danço, eu consigo transcender. Eu consigo transcender uma alegria que eu não consigo no dia a dia, sabe? Eu não consigo, diante tanta maldade, diante tantas questões. Que enfraquecem a comunidade, que enfraquecem a relação do bem-estar, da saúde mental, etc, etc. No dia a dia eu não consigo emanar um sorriso verdadeiro sem que essas coisas que eu estou falando agora, elas atrapalhem, sabe? Então para mim dançar é o momento que eu consigo colocar esse sorriso verdadeiro para fora, que é quando eu encontro o ritmo, a melodia, as coisas que a música conseguem proporcionar, sabe? Então, é justamente isso. Tem trechos de conversas minhas, de pensamentos meus, dentro de um processo artístico que virou música. Então, o álbum, para mim, hoje, agora, nesse momento, é uma arma, porque ele consegue... as músicas conseguem falar exatamente do que é, o que eu sinto, assim, sabe? Quando tudo se completa, rendido, fala desbocadamente o que são, como são as coisas, do nosso ponto de vista, do ponto de vista periférico, do ponto de vista ativista de esquerda, preta, sabe? Então é muito isso, assim, muito sem filtro, sabe? Então por isso que pra mim é uma arma, porque nem todo mundo tá preparado pra ouvir coisas sem filtro, né? Nem todo mundo quer ouvir as coisas nua e crua. Então, o álbum vai estar falando de pênis, em coisa de travesti, vai dizer que o problema de eu ter um pênis não sou eu ter um pênis, é você querer interferir na minha relação com meu pênis. É um pênis feminino. É um pênis feminino. É a piroca. Pra mim é a piroca. Não é o pênis. Né? Então, eu vou falar disso de várias formas. E as pessoas vão dizer, ah não, mas dá tudo no mesmo. Pra você, é a sua leitura de mundo. Então, eu como artista, eu como pensador e como artivista, tô trazendo a minha narrativa, né? Tô trazendo o que eu acredito humanamente. E aí transformo isso artisticamente. Que bom que soou bem. Eu gosto da música. É uma das músicas que eu mais gosto. Porque tem melodia, tem ritmo, tem balanço, tem, sabe, tem swing. E tem esse quê jovial também. Afoito, né? De embater. Mas é isso.
E aí, a última pergunta desse bloco político que eu tenho feito para todo mundo. A gente não tem como não falar do governo que acabou de acabar, bolsonarista, que destruiu a cultura, destruiu a educação, destruiu a saúde, destruiu, matou muita gente. Mas agora a gente começou o ano com muita esperança. Festival do Futuro, Axé. Lula no governo, Margareth Menezes trazendo o Mink de volta. Temos aí alguns entraves com o Paulo Gustavo, mas a perspectiva é de florescer.
Nossa, eu seria doida se eu dissesse que não.
Tá sentindo representada nesse novo contexto?
Eu tô super me sentindo representada. Não tem outra forma de dizer que não ser gritando. Uhul! Que bom! Estamos de volta! Meu Deus!
Viva!
Oh God, Oxalá, te amo! É isso! É uma loucura, mas é realidade esse contexto de festejar, né? A gente, até o momento em que a gente se encontra festejando é porque o negócio tava muito ruim, viu? Tava muito ruim, porque, olha, eu não sou do tipo de pessoa que torce para as pessoas se ferrarem no que elas fazem, não. E até torci, porque a gente já conhecia quem era aquela figura, mas eu torci para o governo, para ele fazer pelo menos alguma coisa boa, acreditando que sempre quem se fode somos nós, pessoas pretas. Se tá ruim para o Brasil, vai ficar pior para as pessoas pretas, periféricas, faveladas. Então a gente, quem não torceu, quem for preto e periférico e favelado e não torceu, pelo menos a figura é tipo assim, acreditar na própria sabotagem, né? Fazer construir seu próprio túmulo, o buraco do seu caixão. Mas ele é tão ruim, ele é tão perverso, ele é tão, sabe? Que depois do meio do mandato para o final, eu já estava torcendo para que ele morresse, assim. Eu queria matar ele, sabe? Eu peguei um Uber ontem, ele dizendo assim, eu vi Bolsonaro quando ele veio aqui pro Recife e a minha mãe morreu de Covid. Eu quase jogo o carro em cima dele. Eu disse, moço, por que o senhor não fez? Eu tinha feito, a gente tá falando numa rádio aqui, mas é isso, assim, não, a gente não consegue mais lidar com esse puritanismo cristão em que as pessoas só nos fazem mal e a gente não pode fazer de volta porque Deus tem um propósito na nossa vida, Deus está vendo o que a gente tá fazendo, Deus sabe, assim, eu não consigo levar uma tapa sem devolver a tapa, porque como eu falei, eu sou muito amorosa, eu entrego muito amor. E não tem a ver com... esqueci até a palavra. Entendeu? Sim. Sinto que a gente está sendo muito educado a sempre se curvar quem deu primeiro e enfim... Só brigadores quando... Não lembro se... quando não quer, dois não brigam, exatamente. Eu não acredito muito nisso, não. Eu gosto da briga como lugar de resolução. Porque se tá brigando é porque tem alguma coisa errada, entendeu? O ponto de vista... é isso. Eu não tô brigando mais função ali. Tá, você escolhe mais as melhores coisas para serem ditas. Mas, é... Mas eu diria isso como estou dizendo agora. Para mim não é uma questão, assim. Eu sinto que o amor ele tem que prevalecer sempre. Mas como Nina Simone falou, quando o amor não estiver sendo servido à mesa, se levante dela. E é o que eu faço. Sabe? Seja isso brigando, seja isso esquecendo das pessoas, distanciando, lá, 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 lá. Estou disposta. Eu acho que é isso. A gente tem que despertar desse Gonçalves dentro da gente.
Boa, boa, boa. Arrasou. E agora a gente vai de mais música e a gente já volta com o Caetano aqui para contar da ficha técnica. Bora de música!
DDD. Apresentação, Sara Mascarenhas.
Eu gosto da Boa Vista, eu gosto de tudo que nela está. Eu gosto da Boa Vista, na Boa Vista que é o meu lugar. Eu gosto da Boa Vista, eu gosto de tudo que nela está. Eu gosto da Boa Vista, na Boa Vista que é o meu lugar. Na Boa Vista, no mercado monumental, a propaganda rola solta nos quiosques. É TV alta, discussão de futebol. E lá no canto, a sanfona toca xote. Hora do almoço, executivo, dobradinha. Na Boa Vista, o mercado é o melhor. Final de semana, Tietá, Dimitrinhas. E todos bebendo os seus litros. Ai, 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 eu gosto da Boa Vista. Eu gosto de tudo que nela está. Eu gosto da Boa Vista. Eu gosto de tudo que nela está. Eu gosto da Boa Vista. Na Boa Vista que é o meu lugar. Na Boa Vista, no mercado monumental, a propaganda rola solta nos quiosques. É TV alta, discussão de futebol. E lá no canto a sanfona toca xote. Hora do almoço, executivo, dobradinha. Na Boa Vista o mercado é o melhor. Final de semana, Tietá, Dimitrinhas. E todos bebendo os seus litros. Ai, 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 eu gosto da Boa Vista. Eu gosto de tudo que nela está. Eu gosto da Boa Vista. Na Boa Vista que é o meu lugar. Eu gosto da Boa Vista. Eu gosto de tudo que nela está. Eu gosto da Boa Vista. Na Boa Vista que é o meu lugar.
Olhei a terra ardendo. Qual fogueira de São João?
Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João?
Por que tamanha judiação?
Por que tamanha judiação?
Por que tamanha
judiação?
Por que tamanha
judiação?
Qual fogueira de judiação? Judiação.
Morreu de sede, meu alazão.
Judiação. Judiação. Qual fogueira, qual fornalha? Nem o pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado. Morreu de sede, meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado. Morreu de sede, meu alazão. Meu alazão. Judiação. 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 Quando olhei a terra dentro, qual fogueira de São João? Por falta d'água, perdi meu gado. Morreu de sede, meu alazão. Morreu de sede, meu alazão. Judiação, judiação, judiação. Judiação, judiação. Judiação, judiação. Qual fogueira, qual fornalha? Nem o pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado. Morreu de sede, meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Meu alazão, judiação, judiação, judiação. Quando olhei a terra tendo fogueira de São João, por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Morreu de sede meu alazão, judiação, 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 judiação. Terra ardendo, qual fogueira disso? Eu perguntei ao Deus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei ao Deus do céu.
Eu sou uma diva, uso salto e você usa All Star. Usa All Star, usa All Star. Nanana diva, usa salto e você usa All Star. Usa All Star, usa All Star. Tenho poder, se você não quer, ia conseguir dar uma volta. Juro que eu vou dizer, você não sabe o valor da minha vida. Não fale assim, quem é você? No fim das contas, pra achar que mandei em mim. Não me fale merdas, seja um poeta. Respeite uma dama independente das suas pernas. Vai me dizer que nunca ouviu falar de travesti. Se tá incomodado, seja diva igual a mim. Salto e você usa All Star, usa All Star, usa All Star. Na diva usa salto e você usa All Star, usa All Star, usa All Star. Não me culpo, você não me assusta. Não venha me dizer o que usa, falta minha blusa. Não quero dinheiro, não sabe o meu nome. Desrespeitou meu corpo e vem pedir meu telefone.
Não a toque, seu idiota. Você não entende, então me dê uma resposta. Ela não é sua, pode dar na rua. Essa é a regra dela, regra nua e crua.
Eu sou uma diva.
Eu sinto muito, mas minha ama é um grande jogo. E nessa vida vai passando por vários estágios. Eu sou uma diva, vivo linda e é isso que importa. Eu sou feliz porque eu sou e não porque você gosta. Você não sabe quem eu sou, você não sabe o meu nome. Não sabe quem eu sou, você não sabe o meu nome. Só parei pra te dizer, não vou aturar você. Não vai me desmerecer só porque se diz um homem. Você não sabe quem eu sou, você não sabe o meu nome. Não sabe quem eu sou, você não sabe. Eu sou uma diva, uso salto e você usa All Star. Usa All Star, usa All Star. Na diva, usa salto e você usa All Star. Usa All Star, usa All Star.
Apresentação, Sara Mascarenhas.
É, ouvintes da Freicaneca, estamos de volta. Eu aqui na Seleta Musical, apresentando ao lado de cantoras, instrumentistas, DJs, compositoras. E hoje a minha companhia é Caetana, que lançou seu primeiro disco no ano passado. E mais, tocando as pessoas com a sua trajetória, sonhos e ideais. Caetana, agora a gente vem para esse bloco dedicado às pessoas, dedicado a falar delas, essas que nos motivam, que nos dão as mãos e que fazem as coisas acontecerem com a gente.
Bloco pessoal. Quem faz parte dessa criação?
Vamos falar então dessas parcerias. Como é que você escolhe suas parcerias? É por admiração? É vontade de trabalho? É por indicação, aquele velho QI? Estratégia? Qual que é o seu processo?
Tem vários aí. E desses que você falou, a maioria. Tem a vontade, tem a inspiração, tem o QI, tem, enfim, a vontade de trabalhar, de estar com aquela pessoa, de conhecer de perto um ídolo. E, para mim, não foi muito quem indica, né? Eu acho que na verdade aí tem algo mais subliminar, porque o que indica eu coloco muito na linha, responsabilizo muito o Exu, né? Porque eu fui muito na garra encontrar essas pessoas. E eu sinto, eu tenho comigo, eu sou convicta do fato de que Exu caminha do meu lado e me apresenta às pessoas.
Agora, Caetano, queria saber de você um caos de estúdio. Um momento inesquecível. Eu gravei duas músicas, já fui cantora, produtora, já tive bar, tenho uma vivência na cadeia produtiva da cultura bem, bem ampla e bem percursiva, bem itinerante. E eu já gravei, já tive a oportunidade de gravar em dois discos, e estar no estúdio é um acontecimento, né? É uma coisa que mexe com o nosso imaginário, mexe com o nosso emocional. Então eu queria que você trouxesse pra gente, pros ouvintes, uma história inesquecível do processo de gravação.
Pra mim, um processo inesquecível não é porque ela é Desi Grona, não, mas estar no estúdio com Desi Grona foi realmente mágico, assim. Ver ela cantando a música, eu me lembro, assim, tem um flash da memória, que enquanto ela gravava a voz dela, era a vez dela gravar o take, né? E aí ela cantando, e eu fiquei, nossa, um brilho assim, sabe? Eu sinto também, as pessoas falam muito que eu tenho um brilho, que é etc, etc, etc. Essas coisas todas, né? Que as pessoas falam pra gente, as pessoas que admiram a gente, que respeitam e reconhecem nosso trabalho. Eu fico muito feliz de ouvir, porque é isso que eu cultivo, e é isso que está aí, assim como muitas coisas que estão aqui também, eu cultivo. Mas esse momento com Daisy, eu lembro bem de ficar bem emocionada e vê-la através do vidro de proteção, né, da acústica, ela cantando e ela se envolvendo com aquilo ali, foi mágico demais. Processo de produção, de pré-produção é bonito, mas o processo de gravação, de execução é fantástico. É quando você está se doando ali, né? Como você falou, é realizador estar no estúdio, ainda que cansativo, ainda que tudo. Mas tem momentos muito significativos mesmo, que vão ficar marcados. E eu sou grato até hoje, eu falo muito para ela, que ela é muito foda, que ela é incrível, que ela é grandona, e eu vou estar sempre carregando essa memória, assim, de que ela é uma pessoa que me deu forças antes e eu me fez chegar até a altura, muito.
Que lindo ouvir isso, muito lindo mesmo, porque é emocionante, né? São memórias, né? São lembranças que não tem preço, que vão sempre nutrir nosso corpo, nosso espírito, nosso emocional, nossa mente, né? Inspirador mesmo. Agora, estamos no fim, né? Porque uma hora é pouco, ainda a gente põe música e coisa e tal, você já tá quase acostumado com esse rolê, né? A última pergunta é sobre... Você anunciou na semana do dia 5 de março que era o fim da circulação do disco. Então, o que que a gente pode esperar de Caetano?
Legal! Que massa! Eu até me senti agora uma celebrity. Muito bom isso. Eu tava emocionada falando disso aqui, aí você me veio com essa. Agora despertou uma outra coisa. Que foi essa sensação mesmo da importância, né? A gente que tá trabalhando com música, com dança, com arte de modo geral, é o que a gente recebe. É muito pouco para tudo que a gente tem produzido, tudo que é tão grande, né? Tudo que é tão valioso. E aí eu vi essas coisas, essa dedicação de ir em busca da informação, etc, etc. Obrigada. Que bom que você está fazendo esse programa. É isso. O processo se encerrou aqui em Recife, né? Era meu sonho e se realizou. Laura Oixu, obrigada. Minha mãe, Mogília, Dona Maria Cicu. Dona Maria das Sete Cruzilhadas, Dona Cigana, sou muito grata. É isso. Para mim é um lugar muito do espiritual, sabe? Para mim vai ser muito do que 2023 tem sido, já começou, e vai ser ainda mais muito do que vier do espiritual. Tem quem não acredita no espiritual e tem quem acredita. Então, quem acredita...
Caiu tudo aqui, menina. Desculpa. Foi, fez... Saiu o Zoom, desligou tudo. Mas não é que também você estava chamando todos. Eu estava aqui arrepiada do outro lado, só falando laroieiro, chamou a cigana. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Volta, oh, arrepiada, Caetano. É, né? Bora lá. É, quer que eu repita?
Faz parte.
A gente estava falando da circulação de 2023, era isso que a gente estava falando, da circulação. Eu ia começar a falar, que você estava dizendo que você tem pessoas que acreditam na espiritualidade, tem outras que não, e que você está... 2023 é isso, está aberto para a espiritualidade.
É, então,
trazer
de novo. Eu sou realmente muito grata a todo o processo. Eu não conseguiria falar o nome de todo mundo aqui, apesar de ser super importante... Né? É veras importante falar de todo mundo, porque todo mundo que participou tem um pedacinho da força, da sua energia nesse trabalho. Eu sou realmente muito privilegiada de conhecer muitas pessoas que quiseram estar, pessoas de grandes nomes, de nomes desconhecidos, pessoas que doaram qualquer coisa, a sua energia, um espaço, enfim, várias coisas. Mas eu posso, como já faço naturalmente, eu posso reverenciar três figuras do meu cotidiano, do meu dia a dia, do meu corpo. São dentro do contexto espiritual, porque a gente não tem espaços, né, midiáticos para falar sobre nossa religiosidade. Eu sinto que a Freicaneca é esse espaço também. Quando a gente sauda Exu, sauda Dona Cigana, Dona Maria das Sete Cruzilhadas, a gente tem o dever também de ocupar espaços midiáticos que estão aí, em sua maioria, logrados, né, a igrejas, a donos de televisão, que em sua maioria são religiosos dentro da linha cristã. Por isso que eu falo sempre de Exu nas suas vertentes, diversas vertentes, porque, para mim, Exu consegue atingir todas essas pessoas que estiveram envolvidas nesse álbum. E não estou falando isso para me negar falando das pessoas, não. É dizendo que é isso mesmo, porque senão eu acabo sendo ilegal em falar nomes de pessoas que doaram muito e pessoas que doaram um pouquinho. Para mim, doaram igual, porque estão dentro das suas capacidades.
Caetana, eu estou aqui agradecida e, assim, extasiada de te escutar. Eu já tinha te abordado, né? E eu só te agradeço a oportunidade de te encontrar mais uma vez e trocar tanto contigo. Hoje eu saio desse encontro muito nutrida e muito melhor do que eu entrei. Saio provocada e, assim, eu te convido a fazer sua fala final, deixar suas redes sociais para as pessoas te seguirem, conhecerem e escutarem cada vez mais. Não só o Afro Nordestina, mas tudo que você tiver para oferecer para a gente daqui para... Sempre.
Agradeço novamente, né? Agradeço a oportunidade, porque eu me sinto instigado a falar coisas que eu já estou investigando, enfim, o tempo todo tentando desconstruir, né, dentro desse processo do adoecimento mesmo, do que a colonização trouxe para a gente. Então, para finalizar meu pensamento, eu sinto e quero deixar a mensagem de que as pessoas se permitam a ouvir umas às outras, mas as pessoas se permitam a entender que existe ali uma faísquinha de pesquisa pessoal sobre determinado assunto, que não se deixe enganar pelos recortes recentes das exposições na internet, etc, 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 sobre determinado assunto que ainda está passando por um processo de amadurecimento, né? Por isso que eu falo que o contexto e a ideia de amadurecimento nessa sociedade, ela é muito rasa, porque tira de pessoas pretas o protagonismo, porque tira de crianças travestis a sua individualidade e sua experiência, enfim. Então é isso, deixo para vocês a ideia de que vocês possam se ouvir mais e ouvir mais as outras pessoas. Para mim é muito bom estar aqui e deixo minha rede aí para vocês conhecerem. Eu estou em várias plataformas, estou no Instagram, é só colocar uma Caetana no Instagram, Caetana no Spotify, me segue lá, me dá streaming, que a gente precisa pagar contas, indica outras pessoas, chama outras pessoas para a rede, E viva aí o ano 2023 com muita cultura, muita arte para nós.
Então não esquece de seguir a gente também, o ddd.detalhesdiscodela no Instagram. O algoritmo não enxerga a gente se você não enxergar a gente. E eu, Sara Mascarenhas, também agradeço muito por esse papo, esse disco, sua existência.
Você escutou mais uma edição do DDD, Detalhes do Disco Dela. Esse programa é uma produção da sociedade civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de